Podcast Brasil apresenta
Entrevistas.
Entrevistas
com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
O podcast está crescendo de forma acelerada em todo mundo, se transformando numa espécie de rádio on demand. Que todo mundo falava, mas não havia essa possibilidade. Como é que você está encarando, Tony, essa nova mídia? Será no futuro uma concorrência para as rádios tradicionais? As emissoras de rádio brasileiras, você tá tão ligado a elas, já estão se preparando para enfrentar ou cooptar essa nova ferramenta? Você fala para a gente digitalização do rádio, que nada mais é do que uma derivação sobre o mesmo tema. Então conta para a gente um pouco como é que as rádios estão encarando essas novas mídias e como elas vão se adaptar. Eu acho, inclusive, que o rádio vai se adaptar mais rápido que a televisão.
Pô, com certeza, Walter. Uma boa previsão que você está fazendo. Até porque o rádio já vive o caos. O caos traz a solução. Quando a televisão desbancou
a necessidade,
rádio,
é a mãe das soluções.
Já Platão, né?
Todo poço tem um fundo.
Da necessidade, não é isso? Então Platão já falava isso pra gente, já explicava muito bem. Tá legal? Vai ficar ruim. Tá ruim? Vai ficar bom.
Não é todo poço tem um fundo, né? Exatamente. Uma hora você bate no fundo e sobe.
E precisa subir, senão você morre, né? Então nesse contexto, o rádio, como ele se segmentou demais, nós temos hoje no Brasil 3.600 emissoras oficiais e 16 mil piratas.
Nossa.
Né? Então como ele já é absolutamente pulverizado, ele já vive um modelo diferente. Hoje rádio, por massa, não tem mais. Um problema de cilada que a televisão tem, que ela tem grade de programação. Grade te convida e expulsa. Não, o programa de criança não é pra você, o programa de jornalismo é pra você, o programa de feminino não é pra você, mas é pro outro. Isso é grade, é horrível. Rádio não tem mais grade. Rádio já está integrada na segmentação. Você liga numa emissora de jornalismo, a propósito de São Paulo, nós já temos quatro, né?
É isso aí.
Jornalismo, CBN, a Bandeirantes, a Band News e a Eldorado, quatro e cabe mais, né? Previsão de rádio por esporte é iminente, né? O dia inteiro falando de esporte. Então essa pegada é outra e dá dinheiro, o mais engraçado. E você não precisa ter audiência grande, como você mesmo falou. Às vezes você pode ter uma audiência menor e faturar muito mais. Mas acho que o podcast, a digitalização, é um benefício, um agregado para o meio rádio, não ameaça alguma. Ao contrário, eu vejo o podcast com uma obviedade, né? Tão simples quanto um personal video recorder, né? O gravador de programação.
O podcast é o tivo do rádio.
Claro, o podcast é o tivo que é o
desde
personal video recorder.
Desde que as rádios tradicionais transmitam em formato podcast.
Isso é uma questão de tempo, porque tem que digitalizar primeiro.
Mas ela vai transmitir.
Não, já começou, né?
Mas Raul, ela vai transmitir em podcast, porque observe bem um detalhe. Uma rádio opera, geograficamente falando, né, na sua capacidade de amplitude e da frequência. O AM, o FM, 100 quilômetros, vai. No máximo, 50, 100 quilômetros e tanto. Não é isso? Quando eu estou falando de podcast, eu estou falando mundo.
Isso.
Estou falando mundo. Veja, o Brasil tem hoje decassegs no Japão, brasileiros nos Estados Unidos. É uma infinidade de pessoas que não são atendidas, né, no
certo
momento.
Está dizendo assim, a CBN eu poderia não somente ouvi-la em São Paulo, onde ela transmite via MFM, mas eu poderia também ouvi-la em qualquer lugar do mundo, mas mais importante, a hora que eu quisesse.
Exato.
Não tem nenhum problema de fuso horário mais.
Com certeza. Então,
porque hoje algumas rádios já transmitem por internet ao vivo, mas é diferente, não tem...
Completamente diferente.
É completamente.
Então é um grande agregado. O podcast é o tivo do rádio. Então é espetacular. Na verdade, ele vai estimular ainda mais o uso do rádio, mas é evidente isso. Eu tenho colaborado muito e já tenho implantado pelo menos umas 10 emissoras no Brasil com podcast. Insistindo, porque eu não acredito que você não
Você
está
sendo um novo evangelista de novo. Uma nova onda de evangelista.
Na linha mais da irritação, da perturbação, eu não acredito que você não vai fazer um negócio desse, né? Então, diversos...
É muito gozado que a rádio Eldorado tem um prêmio de podcast e ela não faz podcast. É muito
não,
gozado.
Tá fazendo já.
Já começou a fazer?
Teve semana passada com a Eldorado.
Mas tá meio mambembe, assim. Tem alguém fazendo direito?
Não, mas o mundo ainda não aprendeu, né?
Eu acho que... Estamos todos aprendendo.
Você quer ver uma coisa que ninguém faz direito e eu me divirto muito com isso? O Walter tava dizendo agora há pouco da rádio na web. É uma realidade, não é isso?
É.
E você pode ouvi-la no mundo inteiro. Outro dia até brincando com o pessoal lá do Bradesco, usando aí o Luca, que é colega nosso, diretor de marketing, como referência, a gente fez uma apresentação para ele de tendências do negócio do rádio, e eu dizia, engraçado, eu chupei até um slide lá, num PowerPoint do site dele, do Bradesco, falando da agência no Japão. E o curioso é que na agência do Japão, que ele no site destaca, ele não fala só que é uma agência, ele presta serviço, ele agrega valor. Olha, no Japão funciona assim, você que está indo para lá é assim. Enfim, ele procura agregar informação para essa pessoa que está lá, serviço. E o mais curioso é que esse pessoal não ouve rádio, né? Local, a tendência, ele ouvir rádio pela internet. Até porque, imagine um Dekaseg, coitado, que tem cara de japonês, mas ele não é japonês, ele é brasileiro, né? Uhum. Fala português e não, claro, não consegue falar a língua japonesa, né?
Não, não é.
Então você imagina o quanto essas pessoas...
Quanto para ele isso é relevante, mais relevante que para nós.
E como é negócios, não sei se vocês acompanham, mas só do Japão...
O dinheiro que eles mandam para...
Esses Dekasegs mandam 3 bilhões de reais por ano para o Brasil. Desculpa, 3 bilhões de dólares por ano para o Brasil, né? Então são 250 mil Dekasegs. Agora o engraçado, e que eu tava brincando, é que você já viu alguma rádio cortar o break local e fazer um break web? Porque não, não, é absurdo você fazer um break local para um cara que tá no Japão. Por outro lado, um Bradesco poderia comprar todos os breaks de uma rádio a preço de merreca, só da rádio web. E, claro, ele não vai botar só anúncio, mas ele vai pôr serviço, não é isso? Vai entrar uma programação de serviço naqueles breaks que são de 3, 4 minutos, né?
Explicando como fazer gestão financeira à distância.
Ou informações de detalhes de corriqueiros, né? Dessa rotina de estar fora do país, não é isso? Ele está usando a internet para isso.
É isso aí.
Né? Então,
é verdade, é uma oportunidade que ainda ninguém
fez. Percebeu, então, né? E é óbvio, não é isso? Antes de podcast, isso é a coisa mais óbvia, porque já está aí faz tempo, né? Pelo menos uns 10 anos.
No podcast você pode fazer a segmentação para...
Na minha visão,
segmentações,
né? Na minha visão, o podcast ele vai tomar um grande impulso quando ele for patrocinado. Né? Eu acredito muito nisso.
Eu também.
Ou seja, o podcast ele vai...
Sabe por que eu acredito?
Não vai ter anúncio dentro, mas ele vai ser patrocinado, ele vai ser viabilizado por alguém.
Isso, e nós de certa maneira já estamos fazendo isso com algumas empresas, e a razão fundamental disso é o seguinte: até hoje, se você quisesse falar sobre um assunto muito segmentado, sobre novas construções, né? Fatalmente esse assunto novas construções, naquele momento, naquela rádio, teriam 20 pessoas interessadas nisso. Mas, ao todo, existem milhares de pessoas no Brasil interessadas em falar sobre novas construções. Só que na hora que você põe no podcasting, né, você pode dar essas milhares de pessoas a chance de ouvir aquela mensagem. Então, abrangência e qualificação trabalham no mesmo sentido.
Mas com certeza. Né?
Então, isso
agora,
esse é o
pergunta, e como é que as pessoas não veem isso, não é, Walter? Isso que me perturba, né? Como é que as pessoas não identificam isso como excelência? Por que que você quer falar com massa, né?
Isso.
E fazer um desperdício quando, na verdade, tem um outro aspecto que o podcast tem de valor, né? E até o próprio rádio tem de valor, que é uma coisa chamada recency. Recency vem da recenticidade. Os planejamentos de mídia nos Estados Unidos não são mais feitos em
flight. Reach and frequency, é isso aí. Exato.
Não tem flight de veiculação. Eu não quero fazer share of mind de volta com você. Eu quero falar com você numa hora que você provavelmente vai decidir por alguma coisa.
É isso aí.
Como eu não sei quando você vai decidir por alguma coisa, eu preciso falar com você continuamente. Verdade. Continuamente eu não consigo estar na televisão.
Mas no
podcast eu consigo estar diariamente com você. Um preço de merreca, por exemplo.
No fundo, a busca hoje de todos os veículos é a busca da sincronicidade. Né? E a informação on demand, a pessoa vai buscar a sincronicidade na hora que quiser. Então, essa é a magia desse negócio. Agora, por que muita gente não vê? Eu acho que não vê ainda.
Ainda.
Né? Eu acho que é uma questão de tempo.
Eu estive em Cannes agora, né? No festival.
Agora em junho, né?
Agora em junho passado, né? No 52º Festival Mundial de Publicidade em
Cannes. Que era só de publicidade. Há
poucos
anos.
Estarrecido. Estarrecido é a palavra certa, porque a gente imaginava lá ver peças criativas, né? E mudou completamente. Hoje ele não só mais tem prêmios de televisão, como já tinha, né? Como estreou até a rádio esse ano, pela primeira vez.
É interessante, não sabia disso.
O que é muito engraçado, porque rádio é meio velhaco, né? Eu até tenho feito alguns comentários. A rádio eu acho que tem 83 anos, mas está com um corpinho de 18, né?
É isso mesmo.
E aí Cannes também se dobrou a isso, né? A decisão de ter incorporado o rádio, porque todas as mídias são importantes. Não tem uma mídia importante. Enquanto a televisão foi muito importante, sim, era uma realidade. Hoje não é mais.
Mas por que eles estão se dando conta disso só agora, assim, já que...
Porque é mercado. Sem mercado, lá você não tem negócio. Quando você tem mercado, todo mundo vai atrás. O rádio é mercado. Por quê? Estamos notando no mundo inteiro uma queda sem precedentes da audiência da televisão. Vamos ver aqui no Brasil mesmo, que ainda é um país muito atrasado, né? Bastante atrasado a propósito, né? Mas você já hoje vê que 50% das carteiras assinadas são mulheres. As mulheres não ficam em casa mais assistindo televisão. Isso significa que elas estão o tempo inteiro na rua, volta para casa à tarde. Como é um bando de mulheres, elas voltam juntos. Voltou junto, faz trânsito. A gente também volta para casa.
Acho que o trânsito é um componente...
Mas ele é componente em função de que as pessoas estão em atividade, não é isso?
Ah.
Correto? Não é por causa do trânsito, ou seja, são mais ativas. Mais atividade provoca mais consumo, porque as pessoas têm mais dinheiro, ganham mais, estudam mais. Estamos batendo recorde de estudantes na escola no Brasil. Ou seja, nós estamos provocando um caos de mídia, porque mídia é previsível você consumir lá ao longo do dia. Você tem horas programadas para consumir mídia, né? E já foram várias horas. Hoje essas horas estão encurtando. E, veja, TV, jornal, revista e internet exige o seu tempo para consumir a mídia.
Dedicação exclusiva.
Parar.
Como você está em movimento
podcast,
o dia inteiro.
Podcast, rádio, não. Eu estou consumindo em atividade.
Ou a seja, mídia tem que acompanhar você, né? Claro. Você está no seu último, a mídia tem que ir atrás de você.
Daí cane-se dobrar uma coisa que a gente está falando já há alguns anos lá no GPR, no grupo dos profissionais de rádio, que o meio do futuro é o rádio. Olha aqui. Que absurdo, hein? Me cobre isso um dia,
quanto hein? Volta
às origens.
Me cobra isso um dia.
Quanto mais houver escassez de tempo e mobilidade, mais o rádio se transforma no veículo adequado.
Então nós vamos olhar para trás 15 anos e vamos olhar para frente 15 anos. Você acha que vai... Bom, se olhar para trás 15 anos, estarrecedor, uma novela Mulheres de Areia, um remake, que era da Tupi a primeira, mas essa da Globo, às 18 horas, fez 55 pontos de média em 1994. Pô, 55% de média significa que às 6 da tarde, 55% dos domicílios do país estavam em casa.
É isso.
É uma realidade completamente diferente da de hoje. É, né? Isso. Hoje a novela das 18, pô, por mais esforço que faz, está na faixa dos 20 e falando com jovens, não está mais falando. Falando com pessoas em trânsito, né?
É isso.
Ou aposentados, enfim,
já virou,
quem não tem atividade.
Já virou... Né? Continuação da Malhação, né? Não é mais para senhoras.
Perfeito, Raul. E mais ainda, você percebe estrategicamente, e aí é mexer com os paradigmas, né? Qual é a novela líder hoje de audiência? Eles ainda dizem a novela das 20 está liderando a audiência. Inclusive, eu peguei vários jornalistas aí, famosos, né? Fazendo crítica aos caras. Vocês não entendem nada de jornalismo de televisão, vocês não entendem nada de pesquisa. Né? Como a novela das 20 está fazendo uma audiência histórica nos últimos 8 anos, né? Porque essa foi a notícia que se divulgou com a novela lá, Senhora do Destino, não é isso? Não há novela das 20. A novela começa exatamente às 21. Como ela começa às 21? Você não pode comparar com nada que foi exibido às 20, porque não pode haver universos diferentes em pesquisa.
É isso mesmo.
Então, no
já
mínimo,
mudou
vocês
o público,
são
né?
muito incompetentes. Mudou o público. Agora, por que que a novela está às 21? Porque os caras são estrategistas e sabem que às 20 não tem gente. Às 21 tem gente.
Ah, não chegaram em casa.
Não chegaram em casa.
Ou chegaram, claro. Mas tem que jantar, tem que preparar o jantar, tem mulher
que
mulher trabalha.
Estão em atividade. A hora que estão disponíveis para o consumo hoje é 21 às 22. Agora, se você colocar 15 anos à frente, talvez seja 23, 24.
É, não vai se dormir mais.
Então, o mundo inteiro, nos Estados Unidos, o Radio Advertising Bureau, na Inglaterra, todos falam, Radio Advertising Bureau em inglês, todos falam que o meio que mais vai crescer em audiência e em publicidade é o rádio.
Que interessante.
E Kanye se dobrou a isso. Pô, e nós estamos cantando essa bola faz pelo menos uns 5 anos, e agora ela vem com evidência em Cannes, nós comprovamos isso. Agora, mais do que isso, em Cannes nós identificamos, né, uma revolução sem nenhum precedente, não tem, é histórico isso. Até conversei muito com o Nizam, vocês estavam falando se o publicitário já está fazendo isso no Brasil, o Nizam estava estarrecido lá, conversei com ele várias vezes, e ele falou, meu Deus, agora tudo precisa ser integrado, integrado, não pode ter um anúncio não vale nada. Então o Brasil... Curiosamente, observe, fomos muito bem em Cannes esse ano, ganhamos 43
aliás,
leões.
Muito bem internet, inclusive.
Mas fomos muito mal no quê? Fomos péssimos em mídia. Não conseguimos mídia um leão de mídia.
É isso,
tem o Media Lions. Hoje eles.
Como é que se define para quem vai um leão de mídia?
É um planejamento de mídia.
Ah,
é um
belíssimo
plano de
planejamento
mídia.
De mídia.
Uma forma diferenciada.
A nossa jurada, ali foi a Maria Lúcia Cuti, coitada, ela estava absolutamente envergonhada porque não conseguiu trazer um leãozinho.
É culpa não é
pela
dela,
primeira vez, o Brasil não trouxe nenhum leãozinho, né? Mas ela justificava, meu Deus, não tem integração. Todo o plano de mídia está integrado. A gente está usando um meio.
Dá para exemplificar,
claro,
um bom plano? Só pra...
Eu conversei com o presidente do júri, que é até um inglês. Ele comentava que o vencedor, até foi Procter & Gamble, né? Usando a Starcom, é uma agência de mídia. Né? Uhum. A propósito, eles diziam, vocês no Brasil não têm agência de mídia. Como é que vocês querem se debruçar um planejamento estratégico complicado como é? né, com integração. Integração, você usa tudo, né? É, desde mídia exterior até alta tecnologia, e não um meio, como a gente
você
usa
aqui. Você casa todas,
né,
as mídias.
É, no Brasil, por enquanto...
Mas do outdoor ao viral, né?
82% da mesma televisão. Pô, é tão óbvio que você vai levar lá um plano de televisão para ser avaliado. Os caras realmente ridicularizaram nossos planos lá.
Interessante.
Né? E quem ganhou, por exemplo, é a Procter & Gamble, que identificou lá em Israel um público que não consumia televisão, logo precisava ter estrategicamente outras mídias agregadas para atingi-los.
Fizeram os, né, carros, né, na rua.
É isso. Agora, o mais engraçado é que o público, pô, você vai ver, são os judeus ortodoxos, né, que isso, não assistem TV mesmo, mas que é mercado, é 2% de mercado, mas interessa. Mas
altamente consome bem, tem muitos...
Tem filhos, muitos usam filhos, fraldas.
Então, tudo é mercado. No isso. Brasil, nós ainda temos esse péssimo, né, hábito de dizer, não, o Nordeste significa só... 12% do Brasil, logo não vou agir. Não, é lá que vai crescer.
Né? Você falou de agência de mídia, que é um assunto ainda quase que proibido no Brasil, porque as pessoas fazem uma certa confusão entre agência de mídia e birô de mídia, que são coisas
diferentes. Isso, né? Eu já ia fazer essa confusão agora.
Não, já faz. Então, você ainda acha que nós estamos distantes dessa presença no nosso país? Quais são as barreiras, os muros, positivo ou negativo, que separam o Brasil dessa realidade que está praticamente no mundo inteiro?
E, por favor, desfaça a confusão da pessoa que você
pergunta. Na verdade, a culpa não é sua, não, viu? Eu até
obrigado.
Me desculpo com você pela desonestidade que nós estamos praticando no nosso mercado para com as pessoas. Nós estamos propositadamente misturando, né, o conceito birô de mídia com broker, né? Uhum. E dizendo que essas empresas são birôs de mídia. Até porque o birô de mídia surgiu na Europa, algo absolutamente previsível, onde as emissoras eram do Estado. As emissoras estatais, você sabe onde o Estado entra, só faz bobagem do ponto de vista de competição e de qualidade, né? E ela gerava uma inflação de demanda. Ué, gerou inflação de demanda? Os planos de mídia da Inglaterra, a gente morria de rir, porque eram leilões. Você dava um preço, se alguém desse um preço maior do que o teu plano de mídia cairia. Então você tinha que fazer um plano com três preços, né?
Nossa.
Um preço muito caro, que ninguém jamais daria. No mesmo plano, alguns comerciais com preço médio, e no mesmo plano...
Mídia preços... no câmbio negro.
Mídia no câmbio negro.
As pessoas compravam mais caro para revender depois.
E nós estamos falando de BBC, isso, pessoal. Não estamos falando de...
Isso era o Media Broker.
Isso, né? É o Media Broker.
Mas isso é muito ruim.
Isso era muito ruim.
Péssimo.
Por isso que surgiu na Europa. Então os caras compravam e revendiam espaço, porque dava para você gerar inflação de demanda.
Uhum.
Quando eles foram para os Estados Unidos, quando o Reagan desregulamentou o mercado, eu tenho um artigo dessa época, 1996, 95, dizendo que não daria certo, que o birô morreria, porque os Estados Unidos, diferente da Europa, tem inflação de oferta de mídia.
Claro.
Então não adianta...
cada vez mais.
Exatamente. Então você não ia conseguir fazer posição para revender... né? Mídia com ganho de lucro, ao contrário.
É quando você compra um monte de ingresso do Rolling Stones e eles vão fazer mais dois shows.
Exatamente.
Mais ou menos isso.
Correto. Curiosamente, no meu livro, no Atração Global, e um outro livro que eu fui coautor, que é o Building Information Society, um livro da ONU, publicado pela CEPAL, infelizmente não tem no Brasil, eu tenho uma defesa que nós somos o segundo maior país em mídia do mundo, hein, o Brasil. Quando eu estou dizendo o segundo maior país em mídia do mundo, eu estou dizendo não de grana, eu estou dizendo de diversidade. Cidade de meios e consumo dos meios. Então nós somos muito parecidos com o mercado americano. Logo, jamais haveria broker no Brasil. Por quê? Se você comprar todo o espaço de uma emissora, ela cria outra, né? Claro. Óbvio, né?
Então, e o mundo digital que está vindo aí consolida ainda mais isso.
Então,
né? Agora não tem mais isso.
Então, curiosamente, o birô de mídia morreu nos Estados Unidos, e mais ainda, como a mídia americana, desculpa, a mídia europeia também agora foi privatizada, né? Ela também lá acabou com o birô. Só que nos Estados Unidos, quando começou o movimento de mídia, quando as agências, aí estou falando de Karate, da Media Planning, as europeias foram para o mercado americano, o americano tomou contato com as empresas de mídia e descobriu que esse profissional de mídia tinha muito mais para agregar para ele do que ele imaginava.
Muito mais ferramentas.
Muito,
né,
mais. Então se criou no mercado americano, e o Advertising Age, em 1996, criou esse prêmio, que é o Media Agents of the Year.
Isso.
Né? Então o termo lá virou Media Agents, uma agência de mídia. Ela não compra e revende, ela planeja, negocie e compra para o seu cliente.
Isso.
Né? No ano passado nós estivemos em Nova York com...
Ela mais do que isso, ela cria, planeja, além disto, mensura e quantifica resultados.
Isso, claro.
Coisa que
sempre com ROI.
Isso, sempre com ROI.
Quer dizer, tirou de dentro da agência o departamento de mídia, botou externo.
Não existe em nenhuma agência, nenhuma, vou frisar, né? Em definitivo,
ela,
né?
ela só não cria campanha.
Peritoriamente, não existe nenhuma agência americana que tenha um departamento de mídia hoje. Nenhuma. São todas empresas...
Talvez tenha uma pessoa lá que faça ponte com essa outra empresa.
Não, nem tem. A própria agência de mídia faz ponte com o criativo. Ela senta com... Até porque o processo inverte. Primeiro faz o plano de mídia, que é uma heresia no Brasil isso. Primeiro faz o plano de mídia para ver se tem viabilidade de e-mails, de atingimento do público, para depois
primeiro faz o plano, inclusive pelo seguinte...
Que faz todo sentido, né?
Claro, porque você deve criar para cada meio.
Claro.
O que você vai criar para a internet é diferente do que vai criar para a televisão, que é diferente do que vai criar para a mídia impressa. Então, assim, primeiro você define que mídia você vai usar para depois criar. Não é o contrário, como aqui, eu primeiro crio a campanha, agora entrega para a mídia para veicular.
E fatalmente, um criativo de volta, não querendo culpá-los, mas pela visão, né, do negócio que eles têm, que é uma visão pequena, não estão preocupados com business, né? Estão preocupados com prêmios. Então a visão dele para a criação é efetivamente TV e revista. Né? Ele não vai criar para a internet. Né? De volta lá em Cannes, né? No caso de internet, o Brasil ficou em primeiro lugar no mundo.
Isso,
nós ganhamos. Vemos vários, a DM9 inclusive também. A DM9 ganhou a agência do ano lá em Cannes. Ganhou também o Grand Prix.
Pra internet?
Pra internet.
Com que?
Ganhou, com o Grand Prix, ela ganhou com uma cola.
Ela pregou um computador na parede.
Super Bonner,
na parede e depois uma câmera ao vivo.
Ganhou de novo o Super Bonner? Não,
aquele Super Bonner ganhou outra vez.
Eu que fiz.
Você que fez?
É.
Que era colar duas latinhas,
não,
né?
Não, você passava o mouse no banner.
Ah, é,
colava. E o tubo de cola grudava no cursor e. Não,
maravilhoso, ganhou de novo. E agora ganhou o Grand Prix. Ganhou o Grand Prix. Feito pela DM9.
Foi uma coisa viral muito interessante. Isso.
Agora, nesse aspecto, curioso é que nós não ganhamos nada de mídia, não ganhamos nada de marketing direto. O Sidney Ribeiro, que foi o jurado brasileiro, também veio conversar comigo ali, super constrangido, e ele disse, pô, não levamos peça física para mostrar uma caixinha, que a caixinha abria. Os caras, pô, morreram de rir. Mas você tá brincando? Você vai mandar realmente o negócio pro correio? Né? Pô, você não vai usar a internet? Não tem uma coisa viral para você usar? Quer dizer... E o Nizam Guanais, eu tava falando dele, estarrecido, né? Dizia para mim, falou, nossa, tudo agora é integrado, porque ele foi jurado brasileiro na categoria Titanium.
Ele falou, nossa, nós não temos nada a ver
com isso aqui, meu. Nós estamos completamente fora e eu vou montar a África Digital amanhã e vou comprar uma empresa de marketing direto. Várias vezes ele falou isso para mim lá e de certo deve estar trabalhando nesse sentido. Ou seja, é uma pessoa que tem visão de mercado. Essa é a visão de mercado.
É isso mesmo.
É outra coisa, outra pegada, né?
Olha, eu queria dizer que por mim eu ficaria aqui conversando, né, o resto do dia com o Toninho, mas o que eu queria era agradecer ao Toninho Rosa pela oportunidade dessa entrevista tão cheia de novidade, de certa maneira pedir dele o compromisso para mais conversas como essa em breve, porque realmente tem muito assunto para falar.
Tem um assunto que ficou em aberto.
Qual é?
A digitalização do rádio.
Ah, então vamos
lá. O que é efetivamente a digitalização
do rádio? Então eu vou aproveitar esses minutinhos finais para dizer isso. Nós identificamos lá na NAB esse ano um projeto simples e básico. E quando é simples e básico, é ótimo. O celular é uma coisa que eu vinha já falando há alguns anos e tive a oportunidade até de fazer essa apresentação para deputados e senadores lá em Brasília, que toparam esse jogo. O celular, quando digitalizou, ele foi digitalizado usando a mesma frequência que a Anatel tinha dado para ele para operar. Ou seja, ele não mudou nada. O rádio digital que nós estamos falando, e o princípio que eu defendo é o IBOC, In-Band On-Channel, é um projeto americano. E o que faz? Ele é muito legal porque ele é simples. Você vai continuar ouvindo na mesma frequência da rádio, ou seja, aquela emissora tem a mesma frequência, seja ela AM ou FM, ela não vai mudar nada na frequência dela.
Não precisa mudar a transmissão, não precisa mudar equipamento de recepção.
Na mesma frequência que a Anatel deu para ela operar, ela vai mandar o sinal digital e análogo paralelo. Se você tiver e você for um early adopter, se o teu carro, principalmente carro...
Ah, eu vou precisar mudar o receptor.
Isso. Ah. Não, você não vai precisar mudar o receptor.
Não,
se você quiser ouvir rádio
digital.
Normal, isso. Para receber rádio digital,
você não vai deixar de ouvir a rádio analógica.
Você não vai deixar. Seu aparelho de rádio, porque tem a gente falando, vamos jogar todos os rádios fora, vamos criar um outro padrão. Absurdo. Não. Né? Esse padrão não. Você vai mandar paralelo. Então o teu rádio já, vai continuar funcionando. Porque
algumas rádios já fazem, né? Se você tem um receptor digital, você já recebe informações.
É, aí
você
recebe RDS, né? Que é só texto, né? Mas aí é para valer mesmo. Ou seja, tem banda sobrando. Essa é a realidade. Lá. Tem banda sobrando no rádio para você mandar o digital e é o IBOC.
Nesse contexto... Pode vir tudo, né?
Mas nesse contexto, só para registrar, é a mesma coisa que aconteceu com o celular. O celular era análogo, lembra disso? Sim, claro. Aí imediatamente o pessoal percebeu que o mercado era digital. E ele foi digitalizado. Mas você não perdeu nada com isso. Se você for numa cidade até hoje que for análoga, teu celular funciona. Automaticamente funciona. E se você for para um lugar que é digital, automaticamente ele é digital. Esse é o iBlock. Você compra um aparelhinho de rádio. Naquela cidade é digital, ele pega digital. Você for para outra cidade ou outra frequência que é análogo, ele vai pegar análogo. Ou seja, você não vai perder nada com isso.
O que muda para o dono da rádio e para o ouvinte?
Eu acho que muda o jogo. A digitalização traz um negócio fantástico e nós vamos fazer isso a partir do dia 26 de setembro, até em comemoração aos 70 anos da ESP, nós vamos lançar isso. Eu estou absolutamente comprometido com esse negócio. Fui um dos primeiros a trazer esse projeto do iBlock para o Brasil e essa defesa...
Esse dia 26 vai ser o quê?
Vai ser o quê? Vai ser a estreia de 12 emissoras.
É o dia que vira a chave.
12 emissoras vão já virar a chave e começar a operar digital, né? Ah, claro, vai ter aparelho digital? Não. Mas vamos se lembrar de Assis Chateaubriand, quando estreou a televisão, ele contrabandeou para o país 20 aparelhos. Contrabandeou
20 aparelhos,
20 aparelhos de televisão, porque foi debaixo do pano, porque não foi importação legal, para poder mostrar que funcionaria, certo? Então, claro, sim, vamos fazer a mesma coisa. A maneira é a mesma. O timing mudou, mas a maneira é a mesma. Nós vamos fazer a estreia. Quem tiver rádio digital já vai pegar.
No mundo inteiro.
No mundo inteiro. É. Agora, só lembrando.
Ah, peraí, vai muito mais longe o sinal?
Não.
Eu disse no mundo inteiro. No mundo inteiro essa situação, exatamente vai essa.
Ah, bom.
Nós estamos sendo.
O rádio opera no AM e no FM igual.
Isso, mas nós estamos sendo pioneiros nisso ou não?
Não.
Muitos países já.
O americano já opera. Não muitos, viu?
Isso que eu tô te falando.
Americano, não muitos, porque aí fica essa coisa: qual o padrão adotar? E quando você fica nisso, é que nem TV. Digital.
É a mesma discussão que tá na TV digital.
Qual o padrão adotar? Ontem eu tava lendo, essa semana, só para fazer. Um pouco do período de tempo, eu sei que exigir do tempo das pessoas é ruim, mas só para lembrar, a semana o jornal Estado de São Paulo trouxe uma matéria de uma pessoa lá do Instituto Gênios, né, que se diz especialista, né, em digitalização de televisão e quer fazer o padrão brasileiro. E ela mais dizia que a TV pela internet seria inviável, o que me surpreendeu.
Que alguém é uma loucura.
Que entenda de tecnologia, se diz de um projeto Gênios, propõe para o governo, primeiro, um padrão digital da TV brasileira, e segundo, propõe, né, que TV digital pela internet jamais ocorrerá. Eu convido essa pessoa, inclusive, a entender de MP3 e criar talvez um MP4, né? Isso. O mundo usa MP3. Você compra um aparelho de MP3 na China, grava nos Estados Unidos e ouve num podcast aqui no Brasil, não é isso? Padrão isso. Universal. Foto digital. Você compra uma máquina na Coreia, tira foto na Europa, vem pro Brasil e não revela. Isso. Você manda
nada
por e-mail.
Nada pior que ir pra Europa, querer comprar uma câmera de vídeo e não poder porque ela não vai funcionar na sua
casa.
Então,
o que essa pessoa tá dizendo é que tudo que nós temos de MP3 e tudo que nós temos de foto digital é bobagem. Nós vamos criar de fato...
Vamos fazer a reserva de mercado.
Então, esse é o problema. O padrão iBlock, ele tem uma vantagem enorme, porque ele não quebra nenhum paradigma, você não troca nada. Ou seja, ele vai sendo introduzido como se fosse um intermediário. Porque, óbvio, aqui para dar um salto grande e aproveitar o finzinho do programa, óbvio que nós vamos trabalhar tudo por internet. Tudo por internet significa não ter mais AM, não ter FM.
É isso aí.
O FCC americano, a Federação do Comitê de Comunicação, já deu data 2008 para tirar o sinal das TVs VHF. Canal 2 ou 13 não vai pegar mais. Ela vai usar isso aqui para mandar frequência de internet, que é ótimo VHF. Né? Agora, vejam vocês, nós temos alguns modelos de internet hoje, né, pela linha telefônica, não é isso? Que pode ser o dial-up ou a DSL.
E agora pela eletricidade também.
Nós temos o cable modem, agora nós vamos ir pela eletricidade com PLC, Power Line Communication. No Brasil, operadoras já estão nesse processo, está todo mundo cabeado, né? É. Semig está mais avançada,
quanto
já está testando.
Até
14 megabits.
Uau.
Nos Estados Unidos, 200 megabits.
Né? Wi-Fi também não é outro.
Vamos chegar no Wi-Fi. Deixa eu chegar. Primeiro, Semig, segundo, Eletropaulo em São Paulo e no Rio, a Light, que já pediu para a Anel para sentar com a Anatel. Olha que coisa horrível. Porque ela quer prestar serviço de telefonia e TV por assinatura, que o FCC americano já liberou nos Estados Unidos. Então não estamos falando nada de... Será se vai acontecer? Não.
Será que dá? Não dá.
Só para mexer um pouco com o meu ego, meu próprio orgulho aqui. Em 1998, no meu livro Atração Global, na página 99, eu falo exatamente sobre PLC, Power Line Communication, que de fato é um risco mesmo, porque livro quando documenta, se você bobeou, meu filho, você tá marcado pro resto da vida. Agora tem esse privilégio, em 98, dizer que a internet ia pelo fio da eletricidade. E mais, como o Olavo tá dizendo, Wi-Fi. O Wi-Fi é Wireless Fidelity, não é? Então mudou o mercado. Nos Estados Unidos se vendeu mais laptop que desktop, ninguém contou por quê. É por causa do Wi-Fi.
Por causa do Wi-Fi,
porque eu fico na empresa inteirinho ou no campus universitário, sempre conectado. Vou no McDonald's conectado, né? Vou no aeroporto conectado. Claro, isso fez com que a Intel vendesse pra caramba um processador chamado Centrino, que no fundo é um Pentium 3, voltou pra trás. Por quê? Qual é o benefício dele? Ele não queima a bateria, pô, ele fica 8 horas ligado. Eu tenho um Pentium 4, um laptop, pô, uma hora acabou a bateria, né? Não aguenta, porque esquenta muito.
É, mas você agora, que você receber quer o quê? Um
processador ou você quer internet? Banda? Eu quero banda, pô.
É, né? Lógico. É
isso. Bom, então a Intel lançou e vai surpreender o mundo inteiro. Lançou um negócio chamado WiMAX. Não é Wi-Fi. Wi-Fi é limitado a uma área. O WiMAX é na rua. A banda é na rua.
Quem paga a conta?
São antenas... Você vai pagar a conta. Você paga para um celular uma conta...
Você tem um IP fixo, móvel...
Telefonar. É isso. Veja bem, ó... Você telefona pro celular só. É. Quando ele entra na internet, entra muito mal, não é? Entra e custa caro, isso, não é? Agora veja, banda larga 100 megabits na rua, você fala pelo VoIP, pelo teu pad, pela tua agenda, ou pelo teu celular que vai entrar no WiMAX, você telefona pela internet, você faz VoIP, você não precisa do celular mais. E esse processo é impressionante, porque 100 megabits na rua me traz rádio e me traz televisão.
Várias cidades. Converge tudo.
Converge tudo.
Então, não, eu vi
é a primeira cidade americana que já está colocando.
Tem um projeto da Telefônica aqui em São Paulo de instalar em pontos-chave roteadores com banda flexível, que é banda sob demanda. Quer dizer, se você quiser pegar e-mail, ok. Se você quiser ver um filme, ele aumenta a sua banda e a coisa vai. É, bom, vamos convidar o Toninho para um outro bate-papo. Assim,
se nós continuarmos aqui, nós vamos passar o dia. Queria então agradecer muito ao Toninho, a receber dele a promessa de que ele volta para a gente continuar conversando. E nós, do podcast, vamos também cobrir o lançamento dia 26 de setembro aí, tentar de alguma forma cobrir, porque eu acho que é um momento histórico, apesar de você estar dizendo ainda dos parcos recursos que isso vai trazer nesse momento, mas é uma quebra de paradigma, um rito de passagem, e isso tem que estar coberto por uma mídia ainda anã como podcast, mas com muito potencial de crescimento.
Com certeza, e o mundo está nos detalhes, não é isso?
Seja, Deus está nos detalhes.
Deus está nos detalhes, e com isso, com certeza, é um fator fundamental essa digitalização. Como eu disse, foi um processo que eu me empenhei bastante, a 26 a gente consegue fazer esse fato, já com concordância do ministro das comunicações. É importante dizer, o Hélio Costa concorda com o processo, pela primeira vez ele concorda, com rádio, TV não, com o rádio, ele concorda com o processo.
Ver o que acontece na TV, no rádio, para aplicar na
com
TV.
Com certeza. E você falou uma coisa verdade, como é que ganha esse dinheiro? E claro, através disso nós vamos incluir agora o mobile commerce, né? O e-commerce. Uhum. Então, sim, a rádio vai ganhar dinheiro também na venda de produtos e serviços. A Nokia já está fazendo uma integração fantástica com Visual Radio, um processo que já estava lá na NAB, mas com a digitalização nós vamos poder ter um sistema que você vai clicar no teu aparelho de rádio e você vai comprar produtos e serviços. Ou seja, um novo negócio que a gente precisa aprender.
E nós vamos ouvir mais disso no próximo encontro.
É complicado, porque ele fala assim, uma frase e já tem mais 5 perguntas.
Isso, exatamente.
Acaba nunca.
Esse é o Podcast em Brasil. Obrigado pela sua atenção.
Entrevistas.
Entrevistas.
Com Walter Longo e Raul Médici Ferreira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Uma produção Podcast em Brasil.